Oi, pessoal, bom dia para vocês. São 7 horas em ponto. Hoje é dia 22 de dezembro de 2020 e nós estamos começando a edição 222 do Despertador. É uma edição especial porque começa com uma notícia espetacular. Prenderam o bispo da Universal, Marcelo Crivella, que atualmente faz o papel de dublê de prefeito do Rio de Janeiro. Prenderam, olha, xadrez, xilindró. Para esse safadão aí, mais um escândalo de corrupção no Rio de Janeiro. Descobriram lá o braço direito, lá um dublê de senador e recebedor de propina no Rio de Janeiro. Gente, que vergonha! Alô, Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, gente, olha quem é que vocês estão votando. Governador afastado, prefeito preso. O que é isso, Rio de Janeiro? Vamos botar o voto para funcionar a favor de vocês, não contra, tá bom? Não adianta votar nesses estupiços aí, você é que se ferra depois. É o que está acontecendo aí hoje. Mas é uma notícia de um impacto, de uma importância espetacular, né? O mais empedernido dos prefeitos bolsonaristas está aí, amigão do Bolsonaro, né? Mas olha, deu ruim para ele hoje, hein, gente? Deixa eu dar bom dia aqui para a galera. Bom dia, Lu. Tudo bem, Lu?
Bom dia,
Ah,
bom
hoje está
dia.
com uma carinha boa, Lu. Dormiu bem, descansou bastante.
Eu chego em casa tarde, umas 10 horas, né? Mas eu pego um filminho para ver, tomo um vinhozinho para poder baixar a bola, né? E aí é que eu durmo pouco, Fá. Eu meia-noite e meia, durmo e levanto às 5, não adianta, eu durmo pouco.
Maravilha. Bom, deixa eu dar bom dia aqui, chamar o Floresta aqui para o pessoal. Hoje quem chegou primeiro aqui na porta do Despertador foi o André, dando bom dia para a gente, desejando uma ótima terça-feira. Hoje é a penúltima terça-feira de 2020, hein? Vai logo 2020, larga a gente aqui. Estamos cansados desse ano que não acabou nunca, né, Lu? A gente preso em casa, pandemia, essa política que
Agora,
não anda.
olha só, Fábio, eu estava comentando, eu falei, gente, um ano, eu não, eu queria montar uma frase, as pessoas no chat podem até ajudar, porque é tipo assim, 2020, o ano que a gente quer esquecer que vai ser lembrado para sempre, né? É um ano que a gente gostaria de esquecer, mas que vai ser lembrado para o resto das nossas vidas, e entrou para a história.
Vamos estudar esse ano nas aulas de história daqui a pouco. Nossos
Exato, exato.
netos vão estudar daqui a pouco. Esse ano louco que se apoderou da gente aqui, né?
Você sabe que
Olha a marca, minha gente.
eu recebi depois, se você quiser, eu te mando, se você achar que é viável dividir com as pessoas que estão com a gente, a Mafalda, uma querida, né, que eu adoro, a Mafalda, falando assim, por favor, um minuto de silêncio para os professores que vão ter que explicar tudo isso daqui a um tempo.
Como é que os professores de história vão contar para a humanidade daqui a pouco a irracionalidade desse ano de hoje? Olha, vão ter que fazer uma ginástica danada.
Exato. É,
Não
diz assim, ó, um minuto de silêncio por todos os professores de história que terão de explicar essa zona no futuro. É muito bonitinho esse cardzinho.
é? Olha, acordamos aqui. Veja só, Lu, que beleza de notícia que nos traz a Érica hoje. Melhor do que até do que a da prisão desse prefeito do inferno lá do Rio de Janeiro. Olha o que ela está dizendo, olha. Entramos na era de Aquário, era de visionários, inovadores e dos justos. Uma era que nos dará espaço, que não dará espaço para fascistas e negacionistas. Isto é, os dias do Bozo estão contados. Age of Aquarius. Lembra da música? Não lembro mais da letra, é muito antiga, década de 70. Olha, Érica, tomara que você tenha razão, viu? Mas não é o que diz a nossa história recente, né? Era de maluco essa aqui, mas quem sabe, né? Que aquele alinhamento que aconteceu de Júpiter com Saturno e a Terra, aquele todo. Mas que, né? Diz o Data Lelê, que isso
Verdade.
funciona muito bem. Aliás, queria ouvir a Letícia hoje sobre esse alinhamento, para ver quais são os eflúvios que se provocam. Pro Marcelo
Gente,
Crivella, foi ruim, hein?
Fábio,
Foi
você já
ruim,
pensou fazer uma perguntinha dessa agora para ler?
hein? Pois é. Acho
Ó,
que essa
essa
prisão
aqui.
nem ela previa, viu? Será que o Florestan previa? Oi, Floresta, bom dia.
Bom dia, tudo bem? E aí, Lu, tudo
Tudo
bem?
bom?
Bom dia.
Tudo. Floresta, a gente já estava batendo papo sobre isso, né, Floresta? Eu vou acreditar que vai sair alguma coisa disso, hein? Que alguma coisa dessa prisão não vai. Se bem que a gente sabe, né? Que tem recursos da justiça que pode tirar ele da cadeia rapidinho.
Questão toda, Fábio, é que a gente conhece bem o Brasil, né? E Brasil não é para principiante. Ele está no fim do mandato, certamente fez muita coisa errada. A polícia está querendo levantar algumas coisas ainda, né, antes que ele deixe a prefeitura. né? Mas a questão é que nos últimos anos aqui, essas ações da polícia sempre foram de espetáculos, né? Aí a pessoa fica presa um, dois dias, solta, e o pessoal esquece, e vai para frente, bola para frente, acabou. Eu lembro do Temer, né? O Temer ficou um, dois dias preso, né? E tá aí já, cara, fazendo o vice-prefeito de São Paulo, vai fazer o presidente da Câmara, já está cotado para ser ministro das Relações Exteriores, e bola para frente, né? Então, assim, a gente fica pensando o que, que é para satisfazer, né, a revolta popular e o que, que é de fato sério na investigação. Porque eu gostaria muito, no Brasil, um dia, de ter uma polícia, uma investigação que a gente não tem, porque a polícia no Brasil ela não tem condições de fazer uma investigação profunda como na Europa e nos Estados Unidos, né? Eu lembro sempre do caso da CBF, né? Da FIFA, quando eles estavam fazendo aquela festa lá na Suíça e chega o FBI junto com a polícia da Suíça e começam a algemar os presidentes e dirigentes de várias federações do mundo todo, entre elas o vice-presidente aqui da CBF, né? O Marim, né? Você lembra dele, do Marim? E eles chegavam para prender com tudo já na mão. Está aqui, ó, sua conta recebeu tanto de dinheiro, veio de tal pessoa, tal, não sei o quê. Enfim, está tudo checado, tudo resolvido, não tem nem como a defesa alegar mais nada. O cara é algemado e preso. E fica lá, tá certo? Some da área, né? Aqui fica essas ações de vai e volta. Às vezes eles fazem coisa política, né? Você sabe que às vezes eles prendem porque o cara é de um partido que não interessa. No caso do Crivella, né, é um sujeito que tem um histórico, né? A prefeitura dele foi horrível. Então, assim, vamos lá, vale, né? Só por tudo de ruim que ele fez para o Rio de Janeiro, inclusive no combate à Covid, vale.
Pois é, quero saber agora como é que isso repercutiu lá dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. Deixa eu chamar Igreja Universal do Reino de Hades, que é o nome da operação de hoje, né? Hades, o que é? É o inferno na mitologia grega, tá? O lugar de onde, abaixo do solo, iriam as almas penadas, de onde viriam os titãs e todos os espíritos de trevas, essa coisa toda. Então, Marcelo Crivella foi pego pela Operação Hades. Ô, Florestan, talvez seja o alçapão de onde essa gente se escapou de lá, viu?
Eu vi uma piadinha muito boa, viu, Fábio e Lu? Que o Trump e a rainha da Inglaterra e o Bolsonaro tinham morrido, se encontraram no inferno. E aí o Trump pediu para o diabo para ligar para os Estados Unidos para falar com os amigos dele para ver como é que estava o país. Aí ele fez uma ligação de 3 minutos, terminou a ligação, o diabo falou, você está devendo $900 milhões para essa ligação. E ele teve que pagar 900 milhões. Aí a rainha da Inglaterra falou, ah, eu também quero. Falou 15 minutos. A senhora, depois de terminar, vai ter que pagar não sei quantos milhões de libras, né? Aí ela pagou. Aí o Bolsonaro falou, eu também vou nessa, né? Aí pediu para ligar para o Brasil. Aí ligou para o Brasil, falou 3 horas e tanto, né? Quando terminou, falou, quanto que eu devo? Falou, R$4. Falou, como assim, R$4, né? Ele falou, não, porque você transformou o Brasil num inferno, né? Liberou as armas, não combateu a pandemia, botou fogo na floresta, ou seja, ele fez a entrada do inferno, né? O Brasil é a entrada do inferno, então você está liberado.
É ligação local.
É local, é.
É ligação local. Ai, ai, isso para quem da era, o pessoal da era do celular aí não é muito bem o que é ligação local. No Brasil era um dos poucos países que tinha degraus, assim, você pagava uma fortuna. Quanto mais longe a pessoa estava, maior, mais cara era a ligação. Tinha 11 degraus, 11 preços diferentes. Eu lembro disso que eu era estudante aqui em São Paulo, viu, Floresta? A gente era obrigado a racionar as chamadas para os pais no fim de semana, porque era muito caro. E só podia chamar depois das 11 da noite. Vocês lembram disso, não? Gente, falar no telefone no Brasil era uma coisa. A gente declarava essa tomada na parede, que hoje muita gente já não tem mais, né? Mas declarava uma tomada na parede do imposto de renda. E era caro pra caramba.
E as moedinhas para pôr no telefone? No orelhão. Você carrega no bolso, aquelas
3 minutos, né? Durava 3 minutos, os 3 minutos da ficha, e daí dava uma. Tá acabando a ficha, bota outra ficha, cara.
Coloca mais, eu saí pra
fora. Era muito bom. Ô, Fábio, a Luciana Rodrigues, você acabou de passar aí o comentário dela, não sei se você ouve. Eu também concordo com você, Lu, porque o nome Hades é o rei do submundo. Quem escolhe o nome dessas operações é bem bolado. Eu também acho, porque os nomes das operações, assim, eles têm uma criatividade que é muito boa.
É muito legal. Essa reino de Hades, com certeza, é uma alusão ao papel proeminente que esse picareta do Marcelo Crivella tem dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. Viu, gente? O cara manda prender e manda soltar lá dentro, porque aqui fora o pessoal manda prender ele, Crivella. Bom, mas deixa eu dar bom dia aqui pro Jamil, que já tá aqui, acordou cedo hoje.
Jamil chegou.
Bom dia, Jamil. E você ontem no 247?
É, eu tava lá.
É, boa entrevista, gostei, viu? O Fábio não gostou muito, não. Falou que história é essa aí.
Não, gostei muito.
Fui convidado.
Ontem no chat estava todo mundo assim, já sabiam que você daria entrevista, eu já estava assim, mas ele só vai dar entrevista, né? Ele não vai sair do canal da TV.
É, entrevista pode dar à vontade lá, já viu, mas Jamil é nosso. Ah, Jamil é,
não, mas é
o nosso cantão na Suíça.
Me convidam de vários lugares e a gente dá entrevista.
Claro, né? Convidado. Até eu já dei entrevista lá no 247, né, Florestan? Estão entrevistando qualquer um, o cara passa lá na porta, é que dá uma entrevista.
Eles são bons atrás de gente boa, tá vendo?
Eu gosto do 247, o Jamil, tá muito bom, orgulho muita gente ver o Jamil, o Chad, representando a TV Democrática. Nossa, que cascata minha essa também, hein? Ô, Jamil, olha, prenderam o Marcelo Crivella, rapaz. Olha, coitado do Bispo Universal. Vai ter que catar moedinha lá, vai ter que ensinar religião lá no presídio. É a ala presidiária da Igreja Universal agora.
Tá valendo agora. O ano não terminou, né, Fábio?
É, mas então o pessoal está dizendo que começou a era de Aquário. Vai ver que é isso. Estão devolvendo os demônios lá para o Reino de Hades, que é o nome da operação do Federal, né?
Mas olha. Falando em tribunal, hoje é o dia decisivo para saber se o Bolsonaro vai conseguir emplacar a desembargadora dele no Tribunal Penal de Haia. São 6 vagas para juízes, 5 já foram escolhidos, e ela não conseguiu ainda ser eleita, né? No caso, é a Mônica Cifuentes, que é uma desembargadora, juíza federal, e é a candidata do governo para ser juíza lá em Haia. Pode ser que ainda aconteça, mas são 6 vagas, 5 já foram escolhidos e o Brasil ainda não conseguiu o número de votos suficientes para entrar. 2 latino-americanos já entraram, um juiz da Costa Rica e uma juíza do México. Fica cada vez mais difícil, mas vamos deixar aqui muito claro, sim, ainda há uma chance de que ela seja eleita, mas hoje vamos saber. Porque aí, obviamente, essa é a última vaga. Basicamente, são 3 candidatos agora para essa vaga. Uma pessoa da Tunísia, uma pessoa de Trinidade e Tobago e a brasileira. Vamos ver o que vai acontecer. De todas as formas, essa eleição deixou muito claro, Fábio, que conseguir apoio hoje para o governo no palco internacional é uma tarefa difícil. Não é algo simples, não.
Ô Jamil, deixa eu te perguntar um negócio. Eu vi na sua coluna hoje sua informação, fiquei muito preocupado, porque agora as crianças começam a entrar no foco da preocupação com a Covid. O que está acontecendo com essa variante nova? Conta para a gente.
Sobre a variante nova, vamos deixar aqui muito claro, não é alardear o pânico, não é isso. Mas o que os cientistas britânicos... Quem são os cientistas britânicos? O grupo de trabalho criado pelo governo britânico para monitorar toda a questão da Covid-19. É um grupo de eminências, basicamente, que tem um trabalho de controlar, fiscalizar, monitorar o que é que está acontecendo no Reino Unido. E aí o que eles descobriram é que eles cruzaram os dados dessa nova variante do vírus e o número de contaminados entre crianças com menos de 15 anos, e descobriu que nos locais onde esse vírus está circulando, o número de crianças contaminadas é maior. São muito cautelosos em dizer, olha, precisa ser feito um novo estudo, isso precisa ser investigado, para entender se é esse o vírus ou se tem algo a mais como explicação que justifique esse aumento de casos entre crianças. Não são casos mais graves, não é que criança esteja morrendo, nada disso, nada disso. Vamos deixar aqui muito claro. Mas o que sim é muito claro é que existe uma relação, ou pelo menos existe uma necessidade de se investigar por que é que nos locais onde essa variante é presente, o número de casos de crianças é maior. Essa é a constatação agora e é isso que precisa ser investigado.
Ô Jamil, uma coisa que eu estou aqui preocupado, né, é que o governo do Bolsonaro sempre vai na contramão da decisão do mundo, né?
Isso.
Agora, por exemplo, ele não fechou os voos do Brasil para a Inglaterra e da Inglaterra para o Brasil, né? O mundo fez isso, a Europa toda, né, está se prevenindo, não é nada contra a Inglaterra, é a favor da vida, né?
Exatamente.
Então, você pode explicar para a gente, o próprio governo inglês também criou limitações dentro da Inglaterra, fechou Londres, como é que é isso? Explica para os brasileiros.
Florestan, vamos lá. São mais de 40 países que já fecharam voos para o Reino Unido. 40. Dos quais, até mesmo os vizinhos. A Irlanda, Florestan. A Irlanda. Não estamos falando de um inimigo, etc. A própria Irlanda, a própria França, os países escandinavos, a Alemanha, enfim, os grandes países europeus. A Espanha levou algumas horas para fechar e a gritaria na Espanha já foi total. Né? Por que estamos esperando? Isso porque levou algumas horas, não dias, para fechar. Né? Então, você tem aí uma atitude, como a OMS disse, de cautela. Não é uma atitude de ameaça, de sou contra ingleses, não é nada disso. É uma atitude de cautela. E essa cautela ninguém condenou, ninguém disse, que absurdo, estão fechando. Não. A cautela faz parte hoje das decisões. Minha opinião, professor, é que se o Boris Johnson pudesse, ele fechava a Inglaterra para a Inglaterra mesmo. Né? Se fosse no vizinho dele, ele teria feito a mesma coisa. A mesma coisa. Até que se descubra o que é, de fato, essa variante, até que ponto ela é, de fato, mais perigosa, menos perigosa, ou ela não faz nenhuma diferença. Enfim, é uma atitude que foi tomada como precaução. Será que a gente não aprendeu, depois de 10 meses ou 11 meses da pandemia, que a regra básica dessa pandemia é precaução? Porque é isso que é a questão. A questão não é, isso quer dizer... Isso, não quer dizer nada, não quer dizer nada. Isso quer dizer que eu estou protegendo a minha população. Né? Então, de se perguntar aí no Brasil, adoraria saber qual foi o critério estabelecido para não fechar.
Porque Jamil.
O critério estabelecido para fechar, a gente já sabe. Cautela. Proteção da população. Agora, qual foi o critério utilizado para não fechar? Porque isso também tem que ter explicação. Né? Eu sei, o Itamaraty, o governo em geral, etc., odeia dar explicação. Né? Na verdade, porque muitas coisas não têm explicação. Mas precisa ser dado. Né? Eu preciso saber por que a Europa inteira fecha as suas portas aos britânicos, insisto, e os britânicos não se queixam. Não teve protesto, não teve, que história é essa?
Não teve. Jamil, eu tenho a resposta para você. Os britânicos não estão completamente solos. Eles podem continuar vindo para o Brasil à vontade, não tem problema nenhum. Podem entrar aqui, né? O Brasil não está entre os 42 países que fecharam as cancelas e as aduanas para os ingleses. Então, venha para cá, inglês, venha aqui. Curtir um pouco o nosso verão, aqui no Brasil está tudo liberado. E falar nisso, André, aquela imagem do aeroporto, aquele vídeo, está no ponto? Já não? Será que está? Se estiver aí, Fernando, coloca para a gente, já está. Gente, olha só, Jamil, não sei quanta gente dessa estava indo para a Inglaterra, quer ver só? Mostra o vídeo aí, Fernando. Olha isso.
Está brincando.
Olha a loucura que estava esse aeroporto. Ontem, todo mundo indo viajar. Todo mundo saindo de casa assim. Agora de manhã, por exemplo, a gente está sabendo que a situação de novo está assim, está começando a lotar, essa coisa toda. Ainda que menor do que em anos anteriores, isso aí é uma completa falta de bom senso, né? Olha, agora tem duas perguntas para você, Jamil.
Deixa eu falar.
Primeira delas, você mudou de casa? O que aconteceu no seu cenário? passou em branco assim, a sua biblioteca nova?
Não, é o outro lado da parede só, Fábio.
Bom, quer dizer que os livros na casa...
Obrigado a me remover daquela parede anterior e colocar na outra, só isso.
Está bonito, não estamos reclamando não, tá? Está bem bonito a sua biblioteca aí. É, bom, então é isso. A outra pergunta eu faço amanhã para você, tá bom, Jamil?
Tá bom. Posso só fazer uma última aí?
Claro.
Com esse fechamento, como é que fica a questão do comércio? Porque os caminhões estão todos parados, né? Isso aí tem uma previsão de liberação ou não, um prejuízo que isso vai causar para o comércio, né? Porque eu vi uma fila de caminhões imensa que estava indo para a Inglaterra e está ali parada, né?
É. Tem duas questões, Florestan. Primeiro, o Brexit, né? Que está no impasse, chegando no dia X, e essa decisão não está sendo tomada. E no Brexit, no acordo comercial, mais especificamente. Sem um acordo comercial, você volta a ter... Basicamente, o Reino Unido passará a ser tratado na Europa como o Brasil é tratado na Europa, ou seja, com o imposto de aduana, etc., etc. Isso tudo está criando esse problema. E, em segundo lugar, você tem esse fechamento das fronteiras. Então, são duas questões que coincidiram e que cria esse caos. O governo francês anunciou hoje pela manhã que ainda hoje vai haver algum tipo de entendimento para permitir que essa fila se ande, pelo menos. Né? Agora, isso eu tenho visto aqui uma atitude muito clara de dizer, olha, o caos já está estabelecido, a questão é resguardar as populações e o caos a gente vai lidando com ele à medida do possível. O Natal que estava sendo previsto não é o Natal que vai acontecer, né? Então, o Natal para milhões de pessoas no Reino Unido foi cancelado, basicamente, né? No que se referem encontros, etc. No resto da Europa, todos puxaram o freio de mão, né? Existia uma grande preocupação dos europeus de que as festas aconteceriam, que as famílias se reuniriam, e tudo isso gerou uma tensão muito grande que abafou mesmo qualquer tipo de expectativa de encontro, etc., etc. Então, é um Natal não só muito diferente, mas bastante tenso. Vamos ver, a percepção que os europeus tinham no começo de dezembro era de que no final de dezembro você teria uma vida relativamente normal e seria difícil segurar a população nessa vida relativamente normal. Não está nessa situação. Hoje mesmo a Alemanha já prorrogou o confinamento parcial até meados de janeiro. Então você tem aí uma situação... Enfim, para resumir a história, a Europa está terminando 2020 aos trancos e barrancos.
Muito bom. Jamil, um abração para você, até amanhã.
Vou aproveitar que você está dando tchau, já manda aí um abraço para o Alan Félix, que ele está assim, primeira vez por aqui, a gente espera que ele permaneça, né? Ele está aqui falando, bem-vindo, viu, Alan?
Fique.
Isso, fique. Tá aí, ó, convite do Jamil tem que aceitar, hein?
Muito bom. Fique. Jamil, um abração para você, obrigado, viu? Bom dia para você.
Bom dia para você. Tchau.
Deixa, olha, gente, eu estou tendo uma imagem aqui na minha... Vocês já imaginaram? O Pebni estava com um cenário lindo, agora ele está aparecendo aqui dentro de um carro. Deixa eu botar ele correndo aqui.
Eita.
Pebni, nosso correspondente volante. Tudo bem, Pebni? Onde Olá, é que você vai essa
dia.
Hora?
É que estou com algo parecido ao Pebni, né? Dá para ouvir?
Dá para ouvir, sim, claro. Olha que céu lindo, o dia mais lindo aí do Chile.
Mostra um pouquinho aí, paisagem.
Mostra, que vontade de ir para aí encontrar você e ficar aí com você.
Tebni, tem alguma coisa com o seu áudio. Acho que o telefone estava sincronizado com o carro. Vamos ver se era isso.
Então, tá dando para ouvir bem?
Tá. Agora sim.
Não ouve?
Ouve, ouve.
Sim, estamos ouvindo bem.
Olha, não sei se está dando para ouvir o som do carro também.
Não, não está dando não. Mas Olá. Você não está ouvindo.
Não, não dá.
É o que importa.
Mas a minha voz dá para ouvir?
Linda a voz.
Ah, então tá legal. Olha, eu acho que me enganei, desculpa, mas o Vitor me disse, olha, até da manhã, né? Estou acordado 16 horas, aproveitei, fiz pão caseiro, tudo mais, tá? Mas, se vocês quiserem, eu posso dar umas duas notícias, certo? Porque eu acho que vale a pena, né? Sobretudo no que significa o acordo entre as forças de segurança, os serviços de inteligência, assim, bem entre aspas, né? Do Brasil e do Chile. O que está falando aqui é que o governo chileno mandou os policiais e o exército do Chile se preparar no Brasil antes dos fatos que aconteceram a partir de outubro de 2019, né? Quando o povo saiu para as ruas e a repressão foi feita em português, quer dizer, traduzido para espanhol. Isso não é novidade. No governo de Médici também aconteceu a mesma coisa. Aqui conhecemos o pau de arara, que era uma coisa absolutamente desconhecida na época do Pinochet e quando se instaurou a ditadura, né? Então, não é estranho que isso esteja acontecendo. E outro fato que está realmente preocupando as pessoas é precisamente o alto aumento de contagiados, né? Isto tem a ver com uma série de atividades que houveram antes deste ano. E se presume que vai ser pior ainda, porque os centros comerciais, os shopping centers, aqui chamados de mall, porque nós estamos no primeiro mundo, né? Pelo menos não estamos deixando entrar nenhum turista que venha do Reino Unido, né? Ao contrário do Brasil, é verdade. Então, estamos todos na fase 2. O Chile tem 5 fases. Da quarentena total, que ninguém pode sair, até a fase 5, que é o sonho, né? É o sonho não só do Chile, sino que também de toda a América Latina, do mundo inteiro, né? Mas é uma fase 2 muito básica, você só pode compartilhar com a família. Mas se você for aos grandes centros comerciais, os bancos, filas enormes, 2, 3 quarteirões de pessoas tentando pegar dinheiro para comprar, porque se não tem cartão de crédito ou cartão de débito, tem que fazer desse jeito, né? Então, o Chile, neste momento, está com aquele temor de um repique novamente. Repique é uma forma de dizer, né? Porque repique só se você tiver controle algum. Mas no Chile não tinha controle absolutamente de nada, né? Então, vamos ver o que vai acontecer daqui até dia 24, porque as pessoas acham que é muito importante dar de presente. Tem muita forma de dar de presente. E o que está se falando e o que todo mundo acredita é que o presente é a saúde. Mas as pessoas não estão entendendo isso. Estava assistindo recém as fotografias do aeroporto de São Paulo, me parece, né? Esse daí. E olha, aqui a coisa está mais ou menos controlada nesse sentido. Tá? Estamos esperando, inclusive, uma amiga que vem do dia 28. E vamos ver se vai dar para ir pegar no aeroporto. Eu tenho como ir, né? Então seria problema. Mas e as pessoas que não têm parentes, que não podem sair, aí vai complicar mesmo, tá? Mas o Chile, como digo, já está se preparando para um novo repique, porque, na verdade, os centros comerciais, as lojas estão todas cheias, porque as pessoas, ao invés de se preocupar com a saúde, estão preocupadas com o presente. E falando em presente, espero um presente muito bom aí do Brasil também, tá bom?
Tá bom, Tebni. Um abração para você. Tebni mostrou para a gente a imagem da cordilheira lá no fundo. Eu espero que ele tenha um excelente... Se a gente não se encontrar mais aqui, Tebni, feliz Natal para você, tá bom? Volvemos a Elânio, homem.
Vamos ver se gostam do interior, né? O pessoal caipira aí, como gosta.
Eu adoro, Tebni, eu fico encantada de olhar uma coisa dessa, a minha vontade era ficar, assim, uma semana num lugar desse.
Opa, caiu, Tebni. Ai, caiu. Tudo bem, já deu o recado dele aqui, não tem problema não. Mas que lugar bonito que ele estava lá. Provavelmente estava lá num dos seus 350 imóveis, porque o Tebni é jornalista e especulador imobiliário do Chile, né? Deixa eu botar para dentro aqui a nossa professora. Oi, professora, bom dia, ajeitando o cabelo aí. Tudo bem?
Bom dia, arrumando aqui para entrar bem no ar, né? Bom dia, gente.
Tá com um fiozinho que não tá retinho, ó. Passa a mãozinha aí, passa
aí. É o charme. Igual a gente da floresta. A gente também faz escova.
Eu fico cabelo, com tempo, meu, ó. Eu tenho que prender que meu cabelo fica assim. Mas amanhã estarei de visual novo. Amanhã não. Quinta. Amanhã é quarta.
Preparando quinta. Aí para as festas. Isso aí, Lu. Muito bem. A mulherada
então, gosta, né, de visual novo. Nós só vamos ver seu visual novo depois do Natal, na segunda-feira, é isso?
Sacanagem, dia 24 e 25 não vai ter aí? Eu não sei, você não me responde.
Não, despertador vai ter, mas eu vou liberar todo mundo, porque eu faço sozinho daqui, não quero sacrificar
ninguém. Eu não vou poder dar Feliz Natal para as
pessoas.
Não,
claro que vai, só se quiser, estou falando que não tem escapa, tá?
Como assim? Eu acordo assim
não, que claro que vai. Aqui, né, Florestan, soldado do quartel tem trabalho, não tem problema. Não,
ele tá se protegendo, sabe como é que é? Precisa entrar com uma ação depois na justiça, dizendo que foi obrigado a trabalhar, né?
Entendi. Não, mas é com o maior prazer, imagina, e essas mensagens que ele não me responde, eu falei, gente, pode contar comigo, imagina, a gente tá aqui o ano inteiro e eu não vou dar Feliz Natal para as pessoas, não, eu amo o Natal.
Muito contente com isso, eu agradeço muito, Lu. É que aqui a gente não gosta de sacrificar ninguém, né? Trabalho
não
é só...
Não é sacrifício nenhum estar com vocês, para mim é um prazer.
Então, maravilha, teremos eu e a Lu aqui, nós dois e o Papai Noel.
Eu já estou até vendo o gorrinho, já pensei pra, como é que eu procurando meu gorrinho para fazer o Feliz Natal. Estou atrás de
Lu. Olha aqui atrás. Hoje eu tive aula de gorrinho, hein? Falando de gorrinho, hoje teve aula de gorrinho também.
Eu vi. Jéssica já está no clima de Natal e deu aula hoje com o gorrinho de Papai Noel. Tá ótimo.
E o Fábio travou lá.
Ixi!
Congelou!
Florestan não tá travado. Joyce, querida, o que você falou que agora eu me perdi aqui no chat? Não precisa, você já é linda. Ah, gente! Acho que é por causa do meu corte de cabelo que ela tá falando isso, Florestan, mas eu vou contar um segredo para vocês. Ninguém ouça. Faz um ano que eu não corto o cabelo. Eu preciso cortar.
Ah, tá de volta aí, ó.
Ei.
Opa, tá de volta aqui. Professora, e aí, como é que está terminando a semana do Natal? Terminando, começando e terminando, né? Porque semana curtinha demais, só vai até amanhã, praticamente. Como é que
não, não fala isso, não. A semana é longa, tem véspera de Natal, tem Natal, domingo meu aniversário. Essa semana vai ser assim, ó, recheada de coisas boas. Não é semana curtinha, não. Tem muito para acontecer
verdade.
Ainda.
Gente, dependendo do ponto de vista, a semana vai ser longa, né?
Vai ser longa. É. O que, que vai acontecer nesse Natal aí? Você vai comer demais, gente? O pessoal está me perguntando o que, que acontece no final do ano. Gente, é uma conta simples. O que, que acontece no final do ano, principalmente no Natal, a gente exagera onde? Na comilança. Come coisas que a gente não está acostumado. É muita coisa com molhos diferentes, é muito doce na mesa, é muito carboidrato. E o que, que acontece se você não treinar? Você vai sentir a diferença na balança. Lógico, é uma conta simples. Se você ingere mais calorias do que você gasta, essa caloria vai ficar acumulada. E vai ficar acumulada como? Em forma de gordura. Então, não deixa para depois do Natal, não deixa para 2021. Começa hoje. Não tem a data certa para começar a falar assim, ah, já vou comer mesmo no Natal? Vou esperar, então, até 2021, aí eu começo a me cuidar. Não. Tá errado. Comece a se cuidar agora. Então, amanhã, que nem a Lu e o Fábio falaram, vai ter aula ao vivo? Vai, amanhã tô eu aí com meu gorrinho de Papai Noel, esperando por você às 6h30 da matina, meus madrugadores, para aula de abdômen. E se você perdeu a aula de ontem, perdeu a aula de hoje, pode entrar lá, porque ela fica gravada e você pode fazer o dia e a hora que você quiser. Gente, não importa. O importante é manter o corpo em movimento, porque, como eu sempre digo, o nosso corpo não nasceu para ficar parado. Então, movimente-se, cuide da sua saúde e tenha qualidade de vida, que é o mais importante. Amanhã, conto com vocês, então, 6h30 da manhã, 23 de dezembro? Sim, a gente está aqui, 23 de dezembro, eu espero por vocês amanhã.
É isso aí, galera. Acordando cedo amanhã de novo. Pensou que ia ter moleza. Não vai ter moleza, não, moleque. Vai lá, ó. Oh. Dia cedo, começar a malhação. César, muito obrigado pelos seus R$2. Não é só uma página do jornal, não. Está nos ajudando a pagar o jornal inteiro, tá? Muito obrigado para você. Gente, vamos começar o jornal hoje. São 7h35, eu não mostrei as manchetes ainda, hein? Mas vou dar com gosto esta notícia que o Fernando vai mostrar aqui para a gente, que é uma notícia muito esperada aqui na TV Democracia. Acho que é justo e merecido. Entendeu? Põe na tela para a gente, Fernando, a notícia aí, sapeca aí. Professora, um beijo para você. Até amanhã, então, tá?
É.
Vamos lá. Beijo. Gente, olha, prefeito Marcelo Crivella, o bispo dos infernos, é preso em operação da Polícia e do Ministério Público do Rio de Janeiro. Empresário Rafael Alves também foi preso. Ação de desdobramento da Operação Hades, que significa inferno, que investiga um suposto QG da propina na Prefeitura do Rio. Lu, eu tenho certeza que você vai ter um enorme prazer em dar essa notícia. Eu queria saber, até antes de você começar a ler isso que está aí, como é que você acha que os apresentadores da Record estão lendo essa notícia lá, hein?
Como será?
Não estão dando, parece?
É, acho que não.
Vou entrar aqui no R7 aqui para saber. Vamos, gente, entrem no site da Record, depois do despertador, tá? Não vai maltratar nossa audiência aqui, não. Mas é curioso saber como é que o bispo dos infernos está sendo tratado lá nos arredores midiáticos da Igreja Universal do Reino de Deus. Vai lá, Lu, sapeca aí para nós, por favor.
Olha só, eu vou ver aqui pelo meu G1 que já estava aberto, porque aí eu não vou conseguir ler. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam na manhã desta terça-feira o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do Republicanos, o empresário Rafael Alves e o delegado Fernando Moraes. Também é alvo da operação o ex-senador Eduardo Lopes, que, no entanto, não foi encontrado em casa. A ação é um desdobramento da Operação Hades, que investiga um suposto QG da propina na Prefeitura do Rio. A investigação começou em 2018, tendo como base a delação do doleiro Sérgio Mizrahi, que admitiu ser responsável pela lavagem de dinheiro para o que os investigadores chamam de organização criminosa, que atuava dentro da prefeitura. Pode continuar, Fá?
Pode continuar, sim, Lu, por favor.
O chefe dessa organização, segundo o delator, seria o empresário Rafael Alves, que não tinha nenhum cargo na prefeitura, mas que dava expediente na Cidade das Artes, numa sala ao lado do irmão Marcelo Alves, que foi presidente da Rio Tour. Em algumas mensagens, Rafael Alves chegou a dizer que ele fez o irmão presidente da Rio Tour e que possuía a, aspas, caneta, pois dava as ordens na Prefeitura do Rio, fazendo a nomeação de quem quisesse para cargos e escolhendo as empresas que iriam fazer contratos com a Prefeitura. Dessa influência que surgiriam a propina e extorsão de empresários que queriam fazer contratos com a Prefeitura. Os mandados são cumpridos pela Coordenação de Investigação de Agentes com Foro da Polícia Civil e do Geocrim. A decisão é da desembargadora Rosa Helena Pena Macedo Guita.
Bom, olha só, Florestan, você falou uma coisa, chamou minha atenção aqui, eu fui dar uma olhadinha no R7, vamos ver como é que tá?
Assim, ó, Fábio, ó, é isso aqui perdido nas manchetes, né, eles deram.
Ele não foi preso, você viu? Ele foi conduzido, Floresta, ele foi conduzido.
Mas não é isso, a notícia não tem destaque nenhum, ela some no meio de uma porção de notícias, tá pequenininho.
Vamos ver aqui, vamos ver se a gente consegue achar essa notícia aqui no site do R7.
Lá embaixo do Fran. R7.
Vamos ver, olha aqui, ó. Fake lovers roubam 250 milhões de 2.000 vítimas apenas no Brasil. Será que o Crivella é um desses fake lovers? Gênesis tem protocolos. O Crivella deve ser um bom amante, né? Rafaela Silva, judô brasileiro, ex-esposa de Giba. Anvisa fiscaliza voos. Homens armados invadem não sei o quê. NBA mostra ao mundo. Entidade insiste no pensamento. PGR apura imóveis comprados por Eduardo Bolsonaro. Olha, eles estão noticiando coisas sobre a família Bozo. Mas cadê? Olha, não está aqui. Fake lover.
Está do lado, embaixo de ceia de
Natal. Nossa, olha aqui a notícia, gente. Olha ela aqui. Que vergonha, né, R7? Olha só, um pedacinho de merda da página. Olha, se você não olhar com bastante atenção, embaixo do peru aqui, ó. É o peru de Natal e aqui embaixo está o Crivella. O que é mais importante, o peru ou o prefeito? Ai, meu Deus do céu, é difícil ser jornalista dessas peluncas aí, hein? Eu não tenho nenhuma inveja dos meus colegas que tem lá que ficam toreando a notícia a unha, assim, né, Florestan? Como é bom, gente.
Que a gente fica torcendo que um dia, em breve, né, a gente consiga ver a família desse sujeito que está governando o país passando pela mesma situação, né? Porque depois de tudo que fizeram, né, eles seria uma coisa muito importante para nós todos, jornalistas, poder dar essa notícia, né? Porque eles fazem por merecer não só sair lá de Brasília, mas responder à justiça a todos os crimes que cometeram e continuam cometendo.
Por falar nisso, Floresta, hoje tem o embaixapeiro está nas páginas aí, o Eduardo Bananinha está nas páginas aí também, estou comprando imóvel, hein? Tutu vivo aí, ó, está se enroscando também, gente. Ah, a tecnologia...
Você viu, ele comprou dois em São Paulo com dinheiro vivo, né?
Pois é. Dinheiro bem vivo, dinheiro derrama. Ah, socorro! Tira dessa mochila! Socorro!
Vamos ver aqui. Estou sem ar!
Muita nota aqui do meu lado, que é uma multidão aqui. Vamos ver, gente. Põe na tela para a gente, Fernando, as manchetes dos jornais. E finalmente, às 7h41, nós vamos ver as manchetes. Olha aí. Na Folha de São Paulo, do lado esquerdo, com alta de morte, São Paulo pode apertar a quarentena. No Globo de hoje, para driblar de certeza, empresas recorrem a vagas temporárias. E no Estadão, ao menos 40 países se fecham ao Reino Unido por causa da Covid. Estão aí as manchetes dos jornais, a notícia do dia certamente não está aí, porque não deu tempo, né? Quem imaginava que o Bispo dos Infernos ia ser preso numa operação chamada Operação Hades? Operação Inferno. Muito bom, parabéns, Polícia Federal. Duas vezes parabéns.
Civil, hein? Polícia Civil do Rio.
Polícia Civil do Rio. Puxa vida, a Polícia Civil do Rio está atuando bastante lá. Vamos ver os destaques, então, por favor. O grande destaque não está no jornal, como você sabe, foi às 6h, né? Programas em prol da democracia somem do orçamento do governo federal. Plano plurianual 2020-2023 nem menciona a palavra, que é citada 19 vezes no anterior. Economia aponta nova metodologia e mais realismo fiscal. Democracia é algo que realmente não tem valor nenhum para essa gente, né? Quer ler para a gente, Lu, por favor?
Sim. Programas destinados ao aperfeiçoamento da democracia desapareceram do orçamento da União e ações com essa finalidade foram esvaziadas no governo Jair Bolsonaro. A mudança nas iniciativas da presidência começou a ser desenhada na elaboração do primeiro PPA, que é o Plano Plurianual, sob a responsabilidade da atual gestão. O PPA é um documento que define diretrizes da administração federal para um período de 4 anos. O plano engloba períodos de gestões distintas. O atual diz respeito aos anos de 2020 a 2023. O último ano do mandato de Bolsonaro é 2022. A palavra democracia desapareceu do PPA 2020-2023. No plano anterior, para 2016-2019, apareceu 19 vezes. Procurado, o Planalto delegou ao Ministério da Economia uma resposta sobre as mudanças. A pasta de Paulo Guedes afirmou em nota que o conteúdo dos programas não foi propriamente extinto, que os programas do PPA foram reformulados em razão de mudança de metodologia e que agora há mais realismo fiscal. O Ministério não explicou por que ações foram extintas ou esvaziadas. Eu acho que eles não sabem o que é a democracia. Bom, eles não sabem o que é democracia, eles não devem nem conhecer essa palavra, né? Por isso que não foi mencionado.
É, para quem andou de novo, né, Flora? Teologia do Ustra, esse fim de semana. Enfim, democracia não é um bem nem é um valor.
Né?
É, eles não têm nenhum apreço pela democracia, nunca tiveram, né? Aliás, o homem sonha com a ditadura militar, né? Então, na realidade, ele não vai fazer esse caminho, não. Estou mais preocupado, viu, Fábio? Não sei se você separou a notícia. É com a reforma aí que o nosso Paulo Guedes, né, está preparando para elevar a arrecadação de impostos, né? Mais uma vez, o plano deles é tungar a classe média alta, a média baixa, né, a população, os mais pobres, chegando até a classe média um pouquinho mais alta. Mas ninguém vai em cima do mercado financeiro, não, viu, bicho? Vai faltar dinheiro, mas eles vão de novo tascar o imposto de renda da gente, viu? Se prepare.
Com certeza. Com certeza. Quando o Guedes fala que está preparando um pacote de austeridade fiscal, olha, fica com as costas para a parede, meu amigo. É contigo mesmo que ele está falando, viu? Você vai falar com o banqueiro lá da Faria Lima? Não vai mesmo. Né?
Não sei de onde que eles vão tirar mais dinheiro da gente, sabe, Fábio? Porque quem trabalha aí, Porque é o trabalhador, né, que paga. Quem, porque já paga ali, no salário, já tiram direto dele, né? Já vai direto para o governo federal. E depois, na hora do imposto de renda, eles dão outras tungadas, né? Então, assim, não vai ter, o desemprego vai aumentar. Os que estão empregados tiveram que reduzir seus salários, né? Enfim, eu não sei qual é a perspectiva que a gente vai ter daqui para frente, porque o mercado financeiro continua ali, ó, na buena. Os bancos cobrando juros exorbitantes. Então, por que que não faz um imposto em cima dos juros cobrados pelos bancos, né? Aí eu estou vendo aí anúncio de banco, eu vi ontem aí na televisão, falando que os bancos são sensacionais, porque estão sempre com você, te ajudando, fazendo tudo de bom para você, e ele é indispensável, e isso e aquilo. Eu falei, cara, são quatro bancos só no Brasil, né? Quatro, né? Quatro ou cinco bancos privados que controlam todo o nosso dinheiro, né? E eles são muito bonzinhos, só pensam na gente, porque eles vieram para fazer o bem.
É, exatamente, exatamente. Bom, deixa, eu queria ler aqui os comentários da galera, porque estão muito divertidos. Que o César, olha só, encontrou uma explicação para o negócio de a democracia, a palavra ter sumido do PPA, do plano plurianual, e veio com essa pérola aqui, olha aqui, ó, o problema é fundamentalismo cristão. Como eles vão apanhar uma palavra que começa com demo? Democracia, coisa do demônio para eles, né? É isso aí, César.
Muito boa, César.
Muito boa. O César está virando nosso prazista aqui, nosso prazeador, viu? Olha aqui, ó. O André está dizendo, essa turma da política que valoriza a família e os bons costumes odeia conta em banco, né? Alusão ao embaixadeiro lá, ao Bananinha, que também está comprando imóveis aí, dinheiro vivo, está se enroscando, né?
Odeia pagar conta, hein? Odeia pagar conta. Sempre passa para um miliciano para pagar as contas dele, sabe como é que é? Porque eles não gostam.
Convênio médico, escola de filho, moleza, né? Não precisa nem tirar o dinheiro da conta. O miliciano vai lá e paga as contas, deposita um na conta da primeira dama, hein? 89 mil.
Aquele cartazinho dos 89 mil da.
Não. Perdi na reforma, vou fazer. Perdi na minha mudança aqui para a praia, vou ter que fazer outro sim. Vamos botar mais notícia na tela, Fernando. Vamos ver o que nos reserva o dia de hoje no noticiário. Olha. Gente, é o bolsonarismo fazendo estrago também na justiça. Vocês viram isso, né? Ontem a gente falou aqui, deu o maior escândalo em Brasília, essa decisão do Bolsonaro, do ministro Cássio Nunes Marques lá. Pode botar na tela para a gente, Fernando? Vamos ver o que diz a notícia. Após decisão de Cássio, ficha limpa mais frouxa provoca impasse do TSE. PGR recorre a Fux contra a decisão e Barroso indica que aguardará uma medida do presidente Supremo.
A decisão liminar provisória, né, do ministro Cássio Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal, que afrouxou a lei da ficha limpa, colocou o Tribunal Superior Eleitoral no impasse. No sábado, Cássio suprimiu um trecho da lei que, na prática, permite a volta às urnas mais cedo de políticos condenados. Nesta segunda, a Procuradoria-Geral da República recorreu a Luiz Fux, presidente da Corte. A Procuradoria afirma que o novo cálculo para a contagem do prazo de inelegibilidade definido por Cássio já foi rejeitado pelo Supremo e não pode ser instituído agora por meio de despacho individual. Cássio restringiu o alcance da lei. O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, indicou a interlocutores que vai aguardar eventuais desdobramentos antes de aplicar o entendimento fixado pelo colega.
Louco para saber a opinião do Florestan Fernandes sobre isso. A minha opinião, vocês já sabem qual é, já falei ontem. Para mim, esse cara está pagando aí a conta da nomeação. Eu duvido que ele chegue a ser tão ruim assim quanto ele sugere nesse começo desastrado de mandato aí lá à frente desse cara quase vitalício lá no Supremo, né, Flávio?
Mas ele perdeu todas, né? Ele perdeu todas. Ele vai e os colegas... Aliás, o Marco Aurélio até tirou um sarro da cara dele, né?
Novato começou veio, longe demais.
Enfim, Fábio, ele ainda é minoria. O problema vai ser quando acho que é o Marco Aurélio o próximo a sair, não é?
É, o Marco Aurélio sai do meio do meado.
Aí já começa a complicar. Aí vai começar a complicar. Quando o Bolsonaro passar a ter já um grupinho maior lá para trabalhar por ele, aí a gente fica preocupado. Agora, também não sei, esse pessoal, depois que chega no Supremo, eles ganham vida própria. Aquilo que você falou é verdade. Nos primeiros meses e tal, o cara mostra serviço e tal, mas depois ele vai na valsa, entendeu? Ele vai dançar conforme a música tocar com o grupo dele. Porque ali também ele fica intocado, né? Ele vai... cargo vitalício, ele vai até os 75, né? Então, ele ganha independência, né? Vamos ver o que esse sujeito vai fazer lá na frente. De todos que está ali, foi indicado por um presidente de extrema-direita, né? Mas não me parece ser tão ruim como os outros nomes que estavam cotados, né, Fábio? Porque tinha coisa ali dura de engolir, viu?
A maldade ia ser embora aí. Ele está se revelando, na minha opinião, aqui, modesto, professor, um verdadeiro representante do bolsonarismo, sabe? Só toma decisões absurdas, perde todos por insensato. A outra votação importante perdeu por 10-1, lembra? Até fiz a previsão aqui, vai dar 10-1. Deu 10-1. Não precisa nem ser o Data Lelê para adivinhar essas coisas. Né?
Data Lelê é ótima.
Vai, Lu, fala.
Não, pode falar, Floresta, que o Data Lelê, eu acho muito engraçado o Fábio falar.
O Data Lelê... Aliás, vou pedir para a Lelê usar a sua metodologia tarosística para descrever para nós a personalidade do juiz Bolsonaro. Bom, Deus me livre, gente. Já pensou 11 desses aí usando essas togas? E tem uma foto dele no Estadão hoje, parece um vampiro. À meia-noite, levarei sua alma. A alma da democracia brasileira. Olha aqui, ó, a Alcina está mandando para a gente aqui, ó, R$5,00. Fábio Santos, bom dia, no Banner TV Democracia. Ainda estão as fotos do candidato à prefeitura. É verdade. Vamos resolver isso hoje, tá? Falha minha isso aqui. Eu deveria ter resolvido isso. Obrigado pelo seu aviso, viu, Alcina?
Eu queria aproveitar a deixa aí da Alcina, né, que está contribuindo, e dizer para vocês que eu sou amigo do Fábio e da Lu. Estou aqui para ajudar o Fábio a fazer essa TV crescer e ter importância, porque ele é um grande âncora, é um grande jornalista e tem um trabalho importante a ser feito nesse momento que o Brasil está vivendo, né? E reunir um grupo de pessoas também importantes, jornalistas do nível do Jamil, né? Da Cíntia nos Estados Unidos, da Gina, né? Então, para isso aqui sobreviver, é mais do que necessário a ajuda de todos, entendeu? Porque senão a gente não consegue avançar o projeto. Está muito difícil. Está muito difícil, principalmente esse início. Nós temos que aumentar a audiência e precisamos muito que você, que acompanha aqui a TV, ajude da maneira que puder, dando likes, contribuindo, né, com cada edição do jornal, dos programas que a gente tem aqui na TV Brasil. Então, faço esse apelo, e eu não sou sócio, não sou dono da empresa, sou apenas um jornalista aqui colaborando com o meu amigo, meu querido amigo Fábio Panucci.
TV Brasil, não, pelo amor de Deus, TV Democracia, que a TV Brasil, é a assessoria do Planalto.
É que eu trabalhei muito tempo lá na TV Brasil.
Eu trabalhei lá.
Ajudei a criar, mas naquela época que a gente criou, era para ser uma emissora pública, uma TV, a primeira TV pública brasileira, que o Brasil nunca teve TV pública. E aí... né, começaram a falar que era TV Lula, não tinha nada disso, ao contrário, era muito rígido lá a tentativa de se fazer um jornalismo isento, né? Agora, depois que veio o Temer, aquilo lá virou TV Temer mesmo, e agora então é a TV dos infernos.
Eu tenho amigos próximos, tive até com um dos jornalistas que acompanha o Bolsonaro também, enfim, não está fácil para as pessoas, mas, enfim, as pessoas precisam trabalhar também, a gente tem que entender. Agora, ô, Fábio, olha que comentário mais lindo da Jaqueline, você viu? Você viu, Floresta? Alguém viu? Não. Eu vi. Olha que coisa linda que a Jaqueline está falando. Jaqueline Vieira Rangel. Você achou aí?
Não, olha, mas agora vamos achar aí. Agora.
Não, leia. Eu quero que você leia.
Mas não apareceu. Peraí, deixa eu ver se eu acho ela
aqui. Então, saí caminhando.
Queria companhia. Encontrei a TV Democracia, melhor companhia do meu dia. Que bonito, Jaqueline. Obrigado. A gente está aqui, uma das nossas funções é justamente essa, fazer companhia para as pessoas. Então, se a gente tem essa conversa todo dia de manhã aqui, né? E, gente, é isso mesmo que o Florestan falou, as coisas estão bem pretas aqui para a gente, se vocês puderem nos ajudar, por favor, não se façam advogados, não. Qualquer contribuição é boa. Sabe, eu vivo dizendo aqui, para nós, a melhor imagem é o seguinte, nós somos flautistas do metrô, estamos tentando tocar aqui, divinamente para vocês, uma linda música, mas precisamos das moedas, né? Afinal de contas, nós temos que pagar as nossas contas. E não nos envergonha essa condição. Nós estamos fazendo um trabalho absolutamente digno, chamando a atenção do país para as coisas que precisam ser mudadas urgentemente para que a gente possa resgatar, né, alguma perspectiva de futuro. A gente saia desse ambiente de distopia. Então, pode jogar suas moedas para cá, porque nós estamos tocando a nossa flauta aqui. E você, se tiver as moedas, elas vão ser recebidas com muito prazer, né, Florestan? E viva as moedas e os metrôs da vida aqui. Fala assim, o YouTube é o metrô da comunicação social, né? E vocês são o público que passa por esse metrô. E aqui está a dona Cíntia Van de Kamp. Bom dia, minha querida.
Bom dia, estou vendo aqui a enxurrada de superchat que acabou de entrar.
Muito bom.
Legal, que bom.
Pastor Florestan, correu a sacolinha aí.
A Érica falando que o Fábio tá gatão hoje.
Comprando o meu jornal. Beijo, Lu, Maratinha. Fábio tá gatão hoje. Use sempre essa camisa, te deixa radiante. Essa tá tão velhinha, eu preciso comprar outra. Vocês repararam, não repararam? Eu parei de passar roupa, tá, gente? Aqui na praia não tem ferro funcionando, não, tá? Aqui é a vida, gente, aquela vida espartana, sabe? Mais é menos, é mais. Fábio,
faz que eu. Vai pelo tecido. Eu só compro roupa que não precisa passar. É da máquina pro varal, do varal pro guarda-roupa. Se tiver que passar, não quero.
Olha, Inês Argan, aí, ó, meu Natal para vocês, recebo todos os dias o presente desse jornalismo de verdade. Muito obrigado. Que coisa bonita de ler isso, Inês Argan. Muito obrigado, viu? Luiz Henrique, eu ouvi que o Crivella foi preso, glorifica em pé. Eu ouvi amém, 2020 não é para os fracos.
Eu ouvi amém, é muito bom. Eu ouvi amém, é muito bom.
Amém, aleluia. Alô, Crivella.
Aleluia. Amém,
aí no... Não vai ficar preso muito tempo, obviamente. Porque quem tem bons advogados, e eles têm, né, um advogado, não falta lá, por exemplo. Vai falta de fazer os advogados processar, me processar duas vezes. Uma em nome pessoal do Edir Macedo, chefe aí do Crivella, o bispão mor, né, o chefão do Crivella, poderoso chefão, e outra em nome da Igreja Universal do Rio. Agora os advogados do Universal têm que fazer. Vamos soltar o bispo lá, pessoal. Vai lá tirar o bispo da cadeia, vai. Vai lá conversar com o delegado, ver se libera o bispo, vai. Ana Cláudia mandou cincão para a gente. Muito obrigado, Ana Cláudia. Nossa, aí, ó, Ana Cláudia com... A nossa querida produtora do Libertas aqui, né? Ela sempre contribui aqui com a gente também, olha. E Luiz Henrique Marquiotto, sim, eu ouvi que o Crivella foi preso, eu estou repetindo aqui, é, não é para cá, tá bom? Glorifica! Aleluia! Aleluia! Gislene Regina, por que não consigo encontrar o Tertúlio de ontem? É verdade, por quê? Alô, YouTube, explica para nós isso aí, vai. Sacanagem, mano, tiraram o Tertúlio de ontem do ar, por quê? O que, que aconteceu com o Tertúlio de ontem, hein? Não sei, mas vamos saber daqui a pouquinho. A gente te avisa, tá, Gislene? Vamos saber o que foi que aconteceu com o Tertúlio de ontem.
Vamos ver. Obrigada,
o programa da gente inteiro.
Tem que saber. Às vezes a gente pode até mandar, se achar, né? A gente dá para colocar no chat. Se a gente achar o link, até coloca, né? Para ajudar aí o pessoal a achar. Obrigada pelas dicas, viu, gente? As meninas são ótimas. Eu falo umas coisas aqui, depois o chat bomba. Eu acho o máximo isso. Obrigada pelas dicas.
Vocês já leram da Alcina Castilho também?
Não, mas vamos ler agora. Aqui você manda. Alcina, está aqui. Boa, obrigado, Cíntia. Alcina do 5 para a gente, dizendo Fábio, Luciana, Floresta, bom dia no banner. Ah, sim, já lemos.
Já lemos.
Mas obrigado de novo, Alcina. Porque é o seguinte, amém e aleluia para as doações também, não é só para notícia boa, não. Fala, Cíntia.
Então, pronto, agora já fiquei tranquila, que agradecemos todos nos superchats.
Cíntia. E tem outra aqui, ó. Fábio, é o nosso Fábio Júnior.
Eu sou original, tá? Eu sou melhor do que o Júnior. Tá? O Júnior é mirim. Inclusive, número de casórios. Ô, Cíntia, vi uma foto do Biden tomando a vacina com a cara de... Ai, vem que não tem, assim, aquela dor horrorosa. O que aconteceu? Foi aquela.
Ele tomou, mas além dele, outras pessoas tomaram a vacina e já deu uma controvérsia aqui tem uma jornalista da CNN indignada com o Marco Rubio, senador da Flórida, que postou lá no Twitter dele a foto dele tomando vacina, né? Olha, o Marco Rubio tem 49 anos de idade, não tem motivo nenhum para ele tomar vacina antes de qualquer outra pessoa, né? E além do que, é um desses terraplanistas dos infernos que ficou falando contra a Covid o tempo todo, que ficou indo lá, fazendo eventos e comícios e tudo sem máscara, e agora passam na frente de médicos, enfermeiros e pessoas que trabalham em hospital. Tem correspondente aí da... Correspondente não, né? Jornalistas, comentaristas aí da CNN indignados com alguns políticos. Esse Marco Rubio, senador da Flórida, é um. A senadora de Iowa, Joni Ernst, também, e o Lindsey Graham, da Carolina do Sul. Porque esse povo foi todo tomar vacina e está passando na frente de pessoas. Olha, o senador Graham, pelo menos, é idoso, mas os outros não são. É gente tudo com menos de 50 anos e está lá tomando vacininha depois de ter passado 10 meses falando que a Covid era mentira, que era invenção dos médicos, que era, enfim, para complicar a presidência do Trump. Então, está uma confusão. Diga.
Eu acho, sabe o que é? Os novos tempos. Eles eram negacionistas, mas agora mudou a presidência para um que fala que existe, né, a pandemia. Então, eles vão tomar vacina. É. Antes, eles achavam que não existia, não precisava. Agora, tem outra. Eles vão dizer o seguinte, quem está distribuindo essa vacina é o governo Trump.
Isso, é a Operação Warp Speed, entendeu? É. Tem até nome essa operação da vacina, que foi o Trump que fez, viu? Então, tá complicado o negócio aqui, viu? É uma tristeza. Agora, não se justifica, eles podem tomar vacina quando ela for disponível a todas as pessoas, lá para o mês de abril. Para que vai tomar agora? Tirando vacina aí de quem está trabalhando nos hospitais. Ah, tenha santa paciência. Eu acho ridículo isso, para te falar a verdade. Se a pessoa for idosa, no caso do Biden, o próprio Trump, não sei o quê, são pessoas com mais de 70 anos, estão aí na idade da prioridade de qualquer forma. Mas esses daí, jovenzinhos, que ainda passaram 10 meses falando contra, é muita hipocrisia para o meu gosto. Já acordei brava hoje, hein, gente? Vamos lá.
Já. Pelo menos aí tem vacina, aqui ainda não tem, né?
Tem isso também, né?
Deixa eu agradecer mais dois.
Esses pastores, esse pessoal que ficou falando contra a vacina, vão querer ser os primeiros a tomar a vacina, você pode ter certeza. Esses políticos que ficaram aí negando as coisas. É a mesma coisa, é tudo igual. O que acontece aqui, acontece aí. Eu sou você amanhã, né?
É isso aí. Isso, efeito Orloff. Antigamente era na Argentina esse efeito, né? Deixa eu só agradecer aqui. O Matheus mandou R$4,90 para a gente no Super Chico. Obrigadíssimo, Matheus. E a mesma coisa fez Hernande Paes, mandou R$16,90 para a gente, quer dizer, vai dar até para fazer a farofa do Peru agora, viu, gente? Pode ficar tranquilo. Já temos uma voluntária para o trabalho no Natal, que é a Lu, temos a farofa, falta agora o Peru. Se você quiser nos doar um Peru, maravilha. Peru no sentido animal da coisa, pelo amor de Deus, não vem com outro Peru aqui não, tá?
A gente eu vou vir aqui falar Feliz Natal para você também, viu?
Oh, que maravilha, está tomando... Olha só, estão vendo que é tudo voluntário.
Não sei se tem notícia, viu, Fábio? Porque, sei lá, né, esses dias assim, de Natal não tem muita notícia. Mas sempre tem alguma coisa para falar, né? Se não tiver nada, a gente fala mal do Trump, que é sempre bom.
Exatamente, é ótimo. E outra coisa, eu decidi mesmo, a gente vai fazer a contagem regressiva, tá? Não perca aqui, nós vamos colocar o nosso novo, será 30 segundos antes da Globo, você vai ficar muito satisfeito, porque o Ano Novo começa em primeiro lugar aqui na TV Democracia. Você pode aproveitar muito bem a sua passagem de ano aqui e depois na concorrência, da segunda linha, vendo lá na Globo, aquela contagem regressiva atrasada para 2021. Gostaram da minha campanha aqui de marketing inbound?
Eu não sei, viu, Fábio, mas a gente aqui, eu estou tão preocupado, que eu estou achando assim, que esse Natal a gente vai ter que descansar um pouco, porque vai vir um início de ano difícil, porque depois dessa imagem do aeroporto de Guarulhos, depois de ver as imagens das praias do Rio de Janeiro, né, depois de ver a sandice das pessoas, eu encontrei um sujeito que é professor de uma academia, falando, mas as pessoas morrem mesmo. Morreu 180 mil, mas teria morrido outras pessoas também. Enfim, ele fica... Eu falei assim, olha, não é bem assim. Além dessas pessoas que estão morrendo por conta da Covid, tem gente morrendo por falta de hospital, por falta de cuidado médico, porque não vão, às vezes, no hospital com medo da doença. Então, gente que deveria fazer exames importantes para manutenção da sua saúde, não está fazendo. Ou seja, está tudo desarrumado. Os meus amigos médicos estão estressadíssimos, vocês não têm noção. Tem uma amiga minha que é uma médica sensacional, uma doçura de pessoa. Ela está pelas tampas, ela não está aguentando mais, ela está explodindo. Eu nunca vi ela dessa maneira, né? E eu fico pensando assim, o que que vai vir de presente no início de 2021 se tudo isso continuar, se as pessoas ficarem nas praias como se nada tivesse acontecendo? Como é que vai ser o nosso janeiro de 2021?
É terrível. Bom, vou falar aqui as notícias, né? Porque ontem não deu nem tempo de terminar o jornal, né? Vamos lá. Então, ontem a gente falou um pouquinho do pacote de alívio, 900 bilhões de dólares aí, que vai trazer uns cheques de 600 dólares por pessoa. Tem que ganhar menos do que 75 mil dólares por ano, tá? Para ganhar o seu chequinho aí de alívio. Prorrogação no seguro-desemprego, também alguma ajuda aos pequenos negócios, dinheiro para distribuição de vacina. Então, tudo isso foi aprovado ontem no Senado, né? Olha, é o segundo maior pacote da história aqui nos Estados Unidos, né? E, além de tudo isso, ele ainda garante o funcionamento das agências federais até setembro do ano que vem e o corte de impostos para empresas em 2021, né? Olha, esse documento tem 5.500 páginas, eu não sei nem como é que eles conseguem ler tudo antes de assinar e aprovar, né? 5.500 páginas, documento de gastos públicos e alívio econômico. Junto com as medidas já esperadas, o projeto traz também alguns itens inesperados. Um deles é a autorização para dois novos museus do grupo Smithsonian, um para a história dos latinos nos Estados Unidos e outro para a história das mulheres nos Estados Unidos. O Smithsonian é o maior complexo de museus do mundo e suas últimas adições têm contemplado a diversidade. Os índios, em 2004, com a abertura do Museu do Índio Americano, o Museu da História dos Negros, que abriu em 2016, e agora os latinos e as mulheres. Leva mais ou menos 15 anos para construir esses museus, então eles vão ser aprovados agora, ainda tem um tempo até a gente conseguir ir lá e visitar, né? Olha, e as autoridades aqui ainda estão debatendo para ver se vão proibir ou não os voos para o Reino Unido. Muitos acham que não vale a pena, porque essa mutação do vírus já deve estar aqui também nos Estados Unidos, e a única diferença é que aqui ainda não se sabe, os Estados Unidos estão muito atrasados no sequenciamento aí dos tipos de vírus, não levaram muito a sério, e também não testam a população. Na Inglaterra isso apareceu, porque a Inglaterra é muito ágil nos testes, né? Então, e no sequenciamento depois, em descobrir que tipo de vírus, qual cepa que é. Então tá essa queda de braço aí. Vão, não vão, enquanto eles ficam pensando, chegam todos os dias, não sei quantos aviões de Londres aqui nos Estados Unidos, né? Então, essa altura do campeonato, acho que nem, não sei se adianta ainda mesmo. Agora, o governador Andrew Cuomo, de Nova York, pediu ao governo federal para parar os voos, mas aí não foi atendido. E aí, então, ele pediu, pelo menos, que as companhias aéreas que fazem voos diretos de Nova York ao Reino Unido, que são a British Airways, a Delta e a Virgin Atlantic, que pelo menos exijam que os passageiros todos tenham feito um teste e que esse teste tenha dado negativo. E a British Airways e a Delta concordaram, a Virgin Atlantic não, mas pelo menos aí em alguns desses voos as pessoas vão ter que mostrar que fizeram um teste que deu negativo, tá bom?
Sabe que o mais importante, né, Cíntia, é o controle dentro do aeroporto, né? Porque ali no avião parece que a situação é mais controlada, né? E exato. O problema mesmo é aquela multidão que fica no saguão do aeroporto. Ali realmente é complicado.
Mas foi ali mesmo, em março desse ano agora, quando começou a história do coronavírus, as pessoas chegavam de viagem, tinha lá já começado a proibir viagem disso, viagem daquilo, mas as pessoas chegavam, porque assim, proibiram certas nacionalidades, mas não proibiram os americanos que estavam nesses países de vir para os Estados Unidos. Chegavam no aeroporto aqui, era uma confusão, não tinha, todo mundo junto, uma aglomeração, e continuou assim, né? Então é mais difícil. É, eles não vão conseguir controlar isso, é muito complicado. Se as pessoas não se conscientizarem que tem que usar máscara, que tem que fazer o distanciamento, a gente contou aqui a história, tanta gente aí deu depoimento dos aviões chegando em São Paulo e todo mundo querendo descer, a aeromoça tendo que pedir 11 vezes para o pessoal, senta, fica quieto, nós vamos, né, tirar o avião a cada fila por vez. Mas não adianta, sabe?
Como é que fica? Aliás, uma coisa que eu tenho uma dúvida aqui. A pessoa não pode entrar com um álcool gel no, dentro da ala de embarque, pode?
Pode, desde que esteja um tamanho certo, né?
Até 100 ml. Né? Até
50 ml.
Até 100 ml. 150?
150. Acho que era 100.
É, porque eu saiba é 100.
Que eu saiba é 100 também, mas vamos saber. Vamos, preciso saber.
Talvez eles tenham aumentado um pouquinho por causa da pandemia. Pode ser.
Agora, tem aqui um comentário da Heloísa Viana, que eu achei muito bom, que ela fala assim, outra lindinha, voluntária para o nosso Feliz Natal. Obrigado, Cíntia e Lu. Floresta, aqui em Los Angeles, quem não está com Covid está noiado.
Olha, Elô, aqui também, porque eu confesso para você que eu dei uma noiada esses dias, total. Dei uma noiada total e hoje à noite vai ser um teste de fogo para mim. Enfim,
vamos ver. O que vai acontecer hoje à noite?
Porque, enfim, eu devo ir para Santos, eu estou decidindo ainda se eu vou. Justamente por isso, eu estou decidindo se eu vou ou se eu não vou, porque vai ter Natal na minha casa, a minha família é grande, eu estou muito preocupada com o que pode acontecer. E eu vou ser a louca, né? Eu já sei que eu vou ser a maluca. E hoje vai ser um teste, porque como a gente não terá Papai Noel, o Natal na minha família, só para vocês entenderem, é tradicional desde que eu nasci. A gente sempre tinha Papai Noel da Sears na minha casa. Meus pais contratavam Papai Noel da Sears para levar os presentes para a gente. Eu cresci fazendo isso e a gente está mantendo a tradição. Então, como a gente não vai ter a minha filhada com a gente no dia, na noite, a gente vai antecipar o Papai Noel, entendeu? Por isso que eu falei que vai ser um teste de fogo. Porque as pessoas que a gente vai antecipar o Natal e vamos ver o que vai ser no dia 24.
Ok, maravilha.
Temos mais um super sticker, Regina Lemos 10. Tá bom?
Aí. Pode agradecer aí. Regina, dona Regina, muito obrigado. 10,90 na nossa conta. Brigadíssimo. O pessoal hoje está generoso com a gente. Obrigado, Pedro. Viu, Regina?
Pois é.
Bom.
Vou embora.
Ô, Fábio, você vai ter seu gorrinho no dia de Natal?
Não. Não vou, não. Não vou, não. Porque eu acho meio ridículo esse negócio de gorrinho de Natal.
É uma tradição começo norte-americano, né? Porque não era vermelho, era verde, né? A roupa do Papai Noel era verde. Né?
Exato, quem mudou
foi por causa da Coca-Cola, não foi?
Como assim você acha ridículo o gorrinho de Natal?
É bonitinho, esse seu tá lindo.
Ô, Cíntia, eu vou arrumar um gorrinho, então, pro dia 24 e dia 25, e você separa o óculos aí.
Só porque o Fábio falou que é ridículo, eu já coloquei aqui.
Pronto. Mas aí, esse é engraçado, esse é caricato. Aquele gorrinho todo bem comportado, eu não gosto, não.
Mas vou arranjar um gorrinho
bem criativo. Olha só, você está vendo o Papai Noel aqui em casa, como é que é? Deixa eu aproximar um pouco.
Ele está dormindo, o Papai Noel, é isso?
Olha ali, ó. Quer ver só? Olha só o Papai Noel ali.
Esse está de verde, aí, ó. Só o gorrinho que é vermelho.
Cara, esse Papai Noel tomou todas e, ó, deu uma descansadinha, ó lá, tomou todas o Papai Noel.
Exatamente. Criação do Zeca Almeida Prado, esse Papai Noel.
Maravilhoso. Papai Noel doidão.
Legal, né? Meu Papai Noel aqui vai ser assim. Fala, pô.
Você sabe que, Fábio, Cinti, Lu, eu fiquei pensando, né, que o Stephen Hawking, né, faria se estivesse vivendo essa situação toda que o planeta está, né, com Trump, Bolsonaro, pandemia, pessoas falando bobagem, né, porque o Elomar, nesse fim de semana, né, na virada cultural aqui em São Paulo, disse que o vírus é comunista. Né? Eu falei assim, ele estudou Marx e Lenin, tá certo? E é um baita de um revolucionário, né? Porque assim, realmente nós estamos num mundo plano, né?
Praticamente um grande bolchevique. Chama bolchevírus ao invés de coronavírus.
Né? Floresta, o Felipe falou um negócio aqui, uma palavra que eu adoro. Quando eu fui para Cuba, eu usava muito, eu aprendi a falar o borracho, né? Borracho, borracho, borracho. Falou que o Papai Noel do Fábio tá borracho.
É isso aí. Agora você sabe.
Eu já falei que eu tô noiado, meu Papai Noel aqui.
Achei uma frase do Stephen Hawking, que eu acho que tem a ver com esse mundo que a gente está, né? Ele diz o seguinte: acredito que a vida alienígena é muito comum no universo, embora a vida inteligente seja menos comum. Dizem que ela ainda precisa aparecer na Terra. Eu acho que é mais ou menos isso que nós estamos vivendo.
O que a nossa Juliana está fazendo aqui ao vivo? O que foi, André?
Posso falar o que, que é?
Pode.
Posso? Então,
seguinte. Pode. Acho que ela tem relação com esportes, essa presença, André.
Exato, mas é porque a gente queria dar uma notícia juntas, porque a gente tem as pessoas que acompanham a gente no Na Esportiva, e daqui até o fim do ano a gente não vai ter o Na Esportiva ao vivo, porque a gente está com uma certa dificuldade de achar, né? Os atletas estão estão de descanso, uns já pararam de treinar, já voltaram para casa, então a gente está com uma certa dificuldade de encontrar o entrevistado, e a gente queria anunciar que nas próximas duas terça-feiras serão reprises. Por isso que eu chamei a Deia, para a Deia contar para a gente quem a gente vai ver de novo.
E aí, general, bom dia.
Então, hoje a gente vai reprisar nossa primeira edição, né, que foi com o Fernando Meligeni, a Biadade, que é a minha irmã.
Fininho, teremos Fininho de novo, uma delícia a entrevista com os dois.
E na próxima semana a gente vai reprisar o programa que foi muito legal também, que foi com a Vera Mossa, o Bruninho e o Lucas Ló, que foi sobre o vôlei.
Isso aí.
Muito bom, hein?
Então, vou aproveitar então já para me despedir aí, desejar Feliz Natal para todo mundo e uma boa virada de ano.
E você continua jogando seu tênis também, não?
Agora eu não estou jogando, mas... Não,
agora menos, né?
Quando dá, eu jogo, sim.
Obrigada pela parceria, viu, dos últimos meses. Obrigada por ter trazido na Esportiva, porque isso foi uma coisa muito mais sua do que minha. Obrigada, gratidão mesmo. É um programa que eu faço com o maior carinho. Eu sei que a gente faz com o maior carinho e eu só tenho a agradecer a oportunidade que a gente consiga aí, no ano que vem, manter, né? Dando o espaço para modalidades que não têm muito espaço na mídia convencional e trazendo histórias incríveis que a gente mostrou aí ao longo do ano.
Em 2021, nós estamos aqui torcendo para sua irmã, hein?
Eu quero ver
ela ganhando a Davis.
Ela já está aí, ó. Inclusive, a Andrea está no mesmo lugar que a Bia. As duas estão juntas.
Sim.
Exatamente.
É isso aí. Obrigado pelo apoio aí de sempre. É muito legal para mim, muito importante para mim fazer esse programa com você.
Importante para nós todos aqui. Obrigado para as duas. Meninas, olha aí, a Joyce está falando, mandou R$2,00, ganhou um sticker de 6 meses de TVD, olha que bonitinho, tá? Mudou, né? Eu fiz esse sticker, nós vamos melhorar isso, tá? E olha, tem muita novidade a partir do dia 1º, viu, gente? Dia 1º não, porque dia 1º...
Dia 4, ser... né? 4 ou 3?
Exatamente. Dia 4. A partir do dia 4. Vai mudar muita coisa aqui na TVD, você não perde por esperar o nosso novo perfil de programação aqui, tá? Depois a gente vai comentar tudo isso aí com vocês. Vamos ver se vocês vão gostar. Se não gostar, vocês puxam a nossa orelha e a gente volta para trás. Tá bom? Opa, Denise, bota de novo para a gente, André, por favor, esse superchat, por favor. Você está aqui, ó. Denise Antunes Amaral nos manda R$5,00, dizendo parabéns pelo jornalismo, compromisso com a sociedade melhor. Pagando meu jornal diário. Muito obrigado, Denise. Eu fico até comovido cada vez que eu ouço elogio desse, sabe, gente? Porque é exatamente esse o nosso objetivo. Ainda bem que vocês entendem isso, sabe? Deixa eu ler aqui o César Bucão. Vocês já viram o gráfico de número de execuções da Simone ao longo da última década? É um eletrocardiograma perfeito. Tem um pequeno pulso em novembro, um pico em dezembro, depois nada até o outro novembro. Por causa daquela busca. Então é Natal. Eu gosto desse clima de Natal. Eu sou um ateu que adora o Natal, sabia? Eu só não rezo porque eu não sei, tá? Também seria demais.
Eu te ensino, você quer, eu te ensino. Eu tenho várias orações decoradinhas.
Eu não vai adiantar, vai ser uma espécie de... Eu vou estar conspurcando um mundo ao qual eu não pertenço. Eu tenho o maior respeito, sabe? Mas realmente não dá. Eu pensar em... Agora, adoro o espírito do Natal, viu, gente? Eu dou o período do Natal. Às vezes faço assim, Deus te acompanhe, Deus te guie, tal, até aí a gente chega, entendeu? Metaforicamente falando, é óbvio, né? Afinal de contas, as metáforas religiosas são lindas. Eu adoro elas e o espírito que elas emanam é um espírito do qual eu comungo também. Bom, é isso aí, gente. Olha,
vou embora, são 8 minutos, 10 minutos. E vou dar um abraço. Alguém passou ali e falou, manda um abraço pra gente. Então, olha, abraço pra vocês, tá bom?
Ai, olha, Cintia, eu não vejo a hora de te ver, assim, de encontrar. Eu, André, eu tô com vontade de abraçar todo mundo, de, ah, enfim. Que
professor de geography.
É,
manda um abraço pra nós, seu colega.
Tá bom?
Meu colega da... Aí, tá na tela aí, ó. Professor geography. Cintia, manda um abraço pra nós. Ô, gente, é isso aí. Então vamos nessa. Não, nós vamos fazer com o vídeo agora. Um beijo, Cintia. Vou dispensar o Floresta também para tocar
vídeo. Fábio, só antes de sair, eu queria dar uma informação que me deixou bastante preocupado. Aqui no bairro onde eu moro, né, que é um bairro classe média, né, alta, aqui em Alto Pinheiros, cara, tem uma situação de centenas na minha casa de caramujos, né? Aquele caramujo africano.
Sim, é uma praga.
É uma praga. E eu descobri que todas as casas estão com o mesmo problema, né? E muita gente, quer dizer, eu fui ver, isso está no Brasil inteiro, trouxeram para o Brasil esse caramujo nos anos 80 para fazer escargot, não deu certo, não pegou o pessoal, quer dizer, entrou clandestino, né? O pessoal pegou, descartou na terra, ele se reproduz com uma rapidez imensa e transmite doenças gravíssimas, né? Entre elas um tipo de meningite e uma outra doença que destrói o estômago, né? Então, eu estou todo dia retirando do meu jardim esses caramujos que eles estão se reproduzindo aos montes, né? E então eu queria lembrar a todos que têm jardim em casa ou que estão na praia para ficar sempre atento, principalmente com as crianças, porque ele transmite doença, então tem que tomar todo cuidado. E quando pegar sempre com uma luva ou com um saco plástico, e tem que ser queimado, porque na casca dele ele solta aquele líquido, né, porque ele às vezes se alimenta de fezes de rato e as doenças ficam ali naquela gosma que ele solta. Então fica aqui a dica, não sei na sua casa se você já olhou no jardim, eu não olhava porque tinha muita planta, eu tirei as plantas, apareceu aquela multidão, né, de caramujos enormes, né, e todo dia que eu vou lá desço tem um caramujo andando ainda hoje, mesmo depois que eu tirei as plantas. É isso aí, Fábio, amanhã a gente volta para...
Olha, é uma praga dificílima de exterminar, viu? O Marcelo está vendo, resolve com sal e fogo. Agora, eles se reproduzem com uma velocidade gigantesca, né? Não tem, a reprodução é de coelho, não é de caramujo. Enfim, é isso aí, tá bom, Floresta. Um abração para você. Então,
um abraço.
Obrigado, Floresta. Lu, vamos para a nossa corridinha?
Vamos lá. Vamos lá, então.
Fernandão, dedos nervosos aí, Fernando.
Você desculpa, é que eu estava só procurando aqui essa notícia do espancamento nesse restaurante em Campina Grande.
Deixa eu pegar para você também, um comentário aqui de quem foi que mandou.
É.
Campina Grande, está aqui.
Ele prestou, o dono do estabelecimento já prestou depoimento, negou que tenha feito isso e foi liberado. Enfim, vamos aguardar aí.
Bom, vamos lá, gente. Olha, primeira notícia da corridinha de hoje. PGR pede veto à decisão que libera o eleito ficha suja do ministro Bolsominion, Cássio Nunes Marques. Integrantes do Supremo e do TSE criticaram o entendimento de Nunes Marques, que suspendeu trecho da ficha limpa e reduziu o período de inelegibilidade condenada. Eu quero até fazer um comentário, que é o seguinte: onde chega o bolsonarismo, chega a anistia para bandido, né? Bandido mesmo, bandido da política nesse caso, tá? Vamos lá, Fernando, põe mais uma notícia agora para a Lu.
Vamos lá, recorde de gastos. Congresso deve impor ao Executivo quase 18 bilhões de reais em emendas.
Bom, próxima notícia para mim. Está aí, nome de Baleia Rossi, a sucessão. Tem resistência no próprio partido. Senadores do MDB acham difícil a legenda conseguir a presidência das duas casas, fracas articulações lá para a substituição de Alcolumbre e Rodrigo Maia, né? Próxima notícia, Fernando.
PGR, Procuradoria-Geral da República, apura a compra de imóveis no Rio por Eduardo, caso envolvendo dois apartamentos adquiridos com dinheiro vivo pelo filho do presidente Bolsonaro, foi revelado em setembro pelo Globo e é objeto de apuração preliminar conduzida por procuradores. É a matéria do Globo.
Muito bem. Perguntinha, por que será que toda a família Bolsonaro só compra imóvel do Cacau, hein? Da ex-mulher, da mãe desses moleques aí, até todo mundo lá, só compra assim. Quem inventou essa tecnologia de fraude fiscal, hein? Quem será que foi? Bom, vamos lá, gente. Próxima notícia para vocês. No aperto, Bolsonaro volta a evocar a notícia da coluna do Estadão de hoje. A gente sabe que o propósito certo, né? E aí, deu certo? Pergunta a próxima nota. Para analistas e comunicólogos, apesar de desgastada, essa estratégia ainda serve para explicar os bons índices de aprovação do governo Bolsonaro nas pesquisas recentes. Para mim, não é nada disso. Para mim, o que está em questão aí é o auxílio emergencial. Fonte única de renda para pelo menos 36% das pessoas que receberam esse auxílio, né? Próxima notícia, por favor, Fernando Paradu.
Ex-assessora de Marielle registra ocorrência por ameaça de morte. Deputada do Rio, Renata Souza, foi alvo de ataques nas suas redes sociais. Ela trabalhou no gabinete da vereadora assassinada. E continua a pergunta, né? Quem mandou matar Marielle?
Exatamente. E aqui tem uma anotação, né, de que mulheres negras que foram eleitas nessas eleições do Brasil inteiro estão sendo vítima desse tipo de ameaça, né? Já aconteceram em São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina, um absurdo. Os resquícios desse país racista, que foi o último país do continente a abandonar, né, a escravidão. Próxima notícia, Fernando. Mutante vigiado, nova variedade de coronavírus, não está fora de controle, diz a Organização Mundial de Saúde. Próximo para você, quando eu vou fechar a porta. Desse barulho.
Folha de São Paulo, veto a voos do Reino Unido dispara e chega a 43 países. Isolada, Londres teme crise de desabastecimento e caos na véspera do Natal. Foi que a gente teve aí, a gente conversou bastante sobre isso com o Jamil, né? Eu vou continuar aqui enquanto o Fábio não chega. Comissão. Mas acho que o Fábio travou, gente, é isso? Acho que o Fábio travou. Eu vou continuar na próxima, porque o Jamil já falou sobre isso, né? Então eu vou para o próximo destaque, pode ser, Fê? Acho que já está aí, né? Comissão Europeia autoriza o uso da vacina Pfizer. Países como Alemanha, França, Áustria e Itália planejam iniciar a imunização já a partir do próximo domingo, numa campanha sem precedentes no continente. É o que diz a matéria do Globo. Deixa eu ver se o Fábio já voltou para a corridinha, senão ele não, acho que ele congelou mesmo. Bom, vou continuar por aqui então, gente. Vamos lá, até. Há vagas, mas para temporários. Contrato de curta duração sobe 37% de março a outubro e deve seguir em alta em 2021. Ainda que temporários, né? Pelo menos as pessoas consigam trabalhar, porque não é fácil passar pela situação de desemprego. Vamos lá. Estadão, governo estuda colocar todo o estado de São Paulo no vermelho em Natal e Réveillon, com a medida que será discutida hoje e valeria nos dias 25, 26, 27, 1, 2 e 3. Somente comércios essenciais, como padarias, mercados e farmácias, poderiam funcionar. A região de Presidente Prudente vai hoje para a fase mais restrita e janeiro terá trava total no amarelo. Tá aí, gente, algumas medidas sendo tomadas por conta desse avanço da doença. Fábio chegou? Chegou.
Cheguei, a internet está super instável aqui, peço desculpa aqui, qualquer coisa, você termina, se bem que está faltando só um minuto para
encerrar o jornal. Está quase acabando, é para você essa manchete.
Vamos lá, mais de 5 milhões e meio de doses da Coronavac chegam na quinta-feira. O governador João Dória afirmou que São Paulo recebe metade daquele carregamento de quase 11 milhões de doses, né, que ele conseguiu junto lá à Sinovac. Vamos ver o que vai acontecer com isso agora, vamos ver se tem essa queda de braço entre o governo federal e o governo do estado de São Paulo, né?
E agora acho que é a última, né? Acho que estamos na última. Folha de São Paulo, a arrecadação federal cresce 7,3% com pagamento de impostos adiados. Desconsiderando esse efeito, o resultado teria sido uma queda de 4% em novembro. No ano, recuo é de 8% e o menor valor em uma década.
Muito que bem, estamos com o jornal completo, né?
Olha, hoje deu certinho, hein, Fá? 8h29. Eu queria pedir a sua licença nesse finalzinho, se você me permite, que hoje é aniversário do meu enteado, o Thales, que faz 8
anos. Claro, manda um beijão.
E aí, como a festa vai ser virtual, né? A gente vai ter uma festinha, um parabéns virtual. Eu falei, já vou aproveitar e dar parabéns também. Daí depois a Deia gentilmente dá aquela editadinha e eu mostro para ele, porque ele deve estar dormindo agora, para dar parabéns para ele hoje. Feliz aniversário, viu, Thales? Tia Lu, ó, te ama. Um beijo, querido.
Olha, o Valder aí encerrando o dia com uma contribuição para nós. Assim, bom dia, não esqueça a contribuição. Beijo, Feliz Natal. Valder, e aí, conta para a gente como é que ficou o final. A gente sabe que você saiu da Covid. Quero saber se você está tendo efeitos colaterais, tá? Fiquei sabendo até que é assim, de Guillain-Barré, que é a doença que me levou para o hospital esse ano, né? Fiquei lá por 2 semanas internado. Pode ser decorrência também da Covid. Não foi o meu caso, que eu estou quietinho em casa, não peguei a Covid e nem vou pegar. Espero que você também não pegue. Lu, é isso aí. Bom dia para você. Um beijão. Até amanhã, né?
Até amanhã.
Olha, peraí, né? Nós estamos esquecendo aqui, ó. O nosso querido Luiz Tadeu, como sempre, manda a programação da TV para a gente hoje. Hoje no Tertúlio, Jaqueline Muniz, antropóloga e cientista política, Ana Paula Moreira, apoiadora da TV Democracia, bióloga, e a deputada Isa Pena, do PSOL, aquela que foi assediada por aquele troglodita lá do Cidadania, cujo nome nem lembro, nem quero saber também, porque eu tenho certeza que o cara vai ser caçado, né, Lu?
É o que a gente espera, né? Que alguma atitude de fato seja tomada, não fique mais aquelas, cria comissão, cria não sei o quê, inquérito, sei lá, administrativo, não sei como é que é na casa, o procedimento, mas a gente espera que alguma coisa seja feita, porque não pode, né? É preciso falar de abuso, precisamos falar sobre abuso. A gente não tem noção do número de mulheres que passam por isso e que não denunciam por N motivos que tem, enfim, cada um sabe, né? Onde aperta o calo.
E no nosso caso, nós que somos homens aqui, né, que temos assim, mais força física e mais estupidez para emprestar nesse tipo de caso, a gente que não comunga com isso sempre sai do prejuízo e a gente assim, morre de vergonha desse tipo de comportamento abusivo, viu? Morre de vergonha, tá? Os homens que são homens de verdade. Um beijo para vocês. Tchau, Lu. Até amanhã.
Tchau, beijo, Fê. Tchau, beijo, Fê.
Obrigadão pela audiência. Até amanhã, tá? Valeu. Tchau.